בעזרת השם, דף י' ד' את הדת ונידה, עולה פסועה במידנוף דף שלום עליכם. סתמוס דף י' ג' עמוד ב' נעות שמלים, אמר אביי, אפל אביי. רוכבי גמלים אסורים לאכול בתרומה. סידום כהן כמונטן וכמלו, אינם פועד שקומה תרומה, דפויס ג'מונטה. פורגי סוספטרנוס כי כונרי מונטו, איסו סטימולו אורגון דלי, פוצה כאילו סים פוריפיקו עם פוריזה ג'י קרי, ele talvez ejaculou, então por isso ele não pode comer trumá agora. Trumá é algo santificado, como a gente sabe, e o Kohen tem que estar puro para comer trumá. Então na dúvida, ele não pode comer trumá. Ele vai para o mikve, se purifica, ele pode comer. Tanna mechmo fala breita também. Rochei gmalim kulam reshaim. Aqueles que montam em camelo são considerados perversos. Por causa disso, eles, nesse ato de montar, estimulam o órgão e pode ser que eles vão ejacular à toa. Asapanim kulam tzedikim, aqueles que navegam constantemente, os marinheiros, os navegadores, são considerados justos, porque eles têm situação de perigo o tempo todo no mar, então eles estão sempre rezando e sempre fazendo tshuva, porque eles têm medo. Achamarim mem tzedikim mem tzedeshei, os que montam em burros, alguns são considerados perversos, alguns são considerados justos. E cada amri tem duas explicações. Hademakaf, hadelomakaf. Uma explicação é depende. Se ele monta numa sela em cima do burro, então isso não estimula o órgão dele. Então ele é considerado justo. Se ele monta diretamente no burro, isso sim é problemático e ele é considerado perverso. Vika de Amri, outra explicação. Hademetartin, hadelometartin. Depende. Podemos falar os dois casos, é que não tem sela. Se ele monta com uma perna de cada lado, isso sim estimula o órgão dele, isso não é bom. Mas se ele monta com as duas pernas para um lado só, isso não estimula o órgão, então ele não se impurifica. Então, isso ele é considerado um justo. Rebbe Yehoshua ben Levi Laet Aman de Ganya Parket. Rebbe Yehoshua ben Levi amaldiçoava as pessoas que dormiam de barriga para cima. Ele pergunta, Vamar Yosef Parkedan Luikra Kriachma. Disse Rav Yosef, aquele que está com a barriga para cima, deitado, não pode ler o Shema Yisrael, não pode fazer Kriyat Shema Lamita com a barriga para cima. Por quê? Isso é uma forma de desrespeito. Ele está recebendo o reinado de Hashem com o Shema Yisrael, deitado com a barriga para cima. Então, Kriyat Shema ou Deloikra, Hamagna Shapirdame. Então, parece que ele não pode ler o Shema Yisrael assim, mas dormir ele pode. E Rebbe Yehoshua ben Levi amaldiçoava a pessoa que dormia com a barriga para cima. Então, o motivo que Rebbe Yehoshua ben Levi não gostava disso é porque a pessoa que dorme com a barriga para cima, pode ser que durante o sono ele vai ter uma ereção e o órgão dele vai aparecer, isso é algo inapropriado. Então, ele não apoiava isso, ele até amaldiçoava a pessoa que dormia com a barriga para cima. Mas parece, direi você, que isso é permitido, que ele não pode ler o Shema Yisrael assim, mas parece que dormir ele pode. Mas que não. Lenin Magna, que mata le Shapirda. Se liga o seguinte, aqui não se trata que a pessoa está com a barriga para cima 100%. Ou seja, ele está deitado de costas, com as costas para a cama, mas um pouco inclinado para o lado. Então ele pode dormir assim, porque se vai ter uma ereção, o órgão não vai aparecer. Mas Shema Yisrael não pode ler assim. Ou seja, com a barriga para cima, mas um pouco inclinado para o lado, ele não pode ler o Shema Yisrael. Porque isso ainda é uma espécie de arrogância, receber o reinado de Hashem assim, mas dormir ele pode. O que ele não pode é dormir com a barriga totalmente para cima. Disse Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Yochanan Matzli Bekari Kriyat Shema. Pergunta que Rabbi Yochanan, ele lia o Shema Yisrael assim, com a barriga para cima, mas um pouco inclinado para o lado. E Rabbi Yochanan disse que isso é proibido, então como é que se explica? Então responde, Shani Rabbi Yochanan de Balba Sarava. Rabbi Yochanan está numa situação diferente, ele era muito gordo. Ele não conseguia ficar 100% de lado. Então, a forma mais de lado que ele pode é essa de barriga para cima, inclinado para o lado. Mas uma pessoa normal deve ficar totalmente de lado para ler o Shema Yisrael Kriyat Shema Lamita. Então, resumindo, Dormir de barriga para cima ele não deve. Dormir de barriga para cima um pouco inclinado para o lado, tudo bem. Ler o Shema Yisrael não. E deve ler de lado. Mas você não pode ficar de lado completamente. Digamos que tem um machucado que não pode ficar totalmente de lado. Ele é muito gordo. Então ele pode ler o Shema Yisrael de barriga para cima um pouco inclinado para o lado. Mas tem uma nova Mishnah. Derech Bnot Israel Meshamshot Beshneidim. O costume das mulheres do povo judeu, em geral, é que quando eles fazem a relação, preparam antes duas toalhas, dois panos. Um para o homem se limpar depois e um para a mulher. E também vão ver se tem sangue. As mulheres mais discretas, elas têm um terceiro pano para verificarem o canal antes da relação. Então a gente já viu bastante nos domingos passados. Essa mulher é que ela mexe com alimentos santificados como trumá durante o dia. Então os sábios obrigaram que ela verifique diariamente o canal dela. Então de passagem obrigaram também que ela verifique antes da relação. Uma mulher que não mexe com trumá durante o dia não deve verificar o canal antes da relação, como a gente já viu bastante. Nimtzal shelo tmein vechavim korba. Se a mulher, se o casal fez a relação, depois da relação o homem se limpou e viu sangue no pano dele, então significa que quando ele fez a relação a mulher estava nidá, eles estão impuros, a impureza de nidá por 7 dias, e tem que trazer o sacrifício de ratat. Fizeram a relação com a mulher nidá, trazem o ratat. Se logo depois da relação, imediatamente, a mulher se limpou e viu sangue, então, é sinal que também durante a relação ela estava nidá, mesma coisa. Os dois estão impuros como nidá, também o homem, por 7 dias e tem que trazer o khatat, cada um. Se ela não se limpou imediatamente e verificou o sangue, passou um tempo e ela se verificou e viu sangue. Então, isso é uma dúvida se eles fizeram a relação com a mulher nidá ou não. Pode ser que o sangue saiu depois da relação. Então, eles não vão trazer o khatat. A mulher está impura nidá. O homem está impuro na dúvida. Pode ser que ela estava nidá na hora da relação. Pode ser que o sangue saiu só depois. Ele está impuro na dúvida. Não trazem o khatat. Não é certeza que eles pecaram com a nidá. Eito acharzman. Então, fala a Mishnah melhor. Tem primeiro a verificação imediatamente depois da relação. Ela se limpou, viu sangue, os dois estão impuros como nidá. Depois desse período imediato, tem o período que a gente acabou de falar, que existe uma dúvida se o homem está impuro ou não. Isso é durante o período da mulher descer da cama e se limpar. Digamos que isso demora 30 segundos. Nesses 30 segundos, se a mulher se verifica e vê sangue, o homem está impuro na dúvida. Se passaram esses 30 segundos, que é o tempo da mulher descer da cama e se verificar, passou esses 30 segundos, e ela verificou o canal e viu sangue, então é como se ela viu sangue, nada a ver com o marido. Então ela está impura, ela tem a impureza das 24 horas antes também, o que ela encostou se impurificou nas 24 horas, se é o alimento santificado. O homem é considerado puro. Ela viu sangue depois do intervalo relevante, então não suspeitamos que o homem se impurificou. Assim fala Tanakam. E ela tem a impureza das 24 horas antes, o que ela encostou santificado se impurificou. E o marido que encostou nela também se impurificou, mas não é impureza de nidá, uma impureza que demora um dia. Rebekiva diz que uma vez que ela é considerada impura nas 24 horas antes também, e eles fizeram a relação, o marido é considerado impuro como nidá. Tem impureza dos 7 dias. Conforme está na cama, não, tem só a impureza de um dia, porque ele encostou na mulher nidá. Conforme Rebekiva, uma vez que ele é considerado impuro nas 24 horas também antes, o homem é considerado impuro por 7 dias. Modim Chachamim de Rabi Akiva, Beroa Ketem Shemitamed Bola. cumprimenta a Mishnah, que Rebbe Akiva e Rahamim concordam no seguinte caso: a mulher viu a roupa íntima dela depois da relação e viu uma mancha de sangue. Nesse caso, também Rahamim concordam que o homem é considerado impuro na dúvida por 7 dias. Porque uma mancha de sangue na roupa íntima pode ser que ela já tinha antes da relação. E talvez é o sangue do ventre que saiu e manchou a roupa íntima. Então, existe uma dúvida relevante. Talvez ela esteja impura já na hora da relação. E eles fizeram a relação. Na dúvida, eles estão impuros por 7 dias. Então, também o marido. Fagmará. Venechushdima dama horedu. Fizeram a relação e a mulher verificou o canal, viu sangue, são considerados impuros. Se verificaram imediatamente. Pergunta, mas por quê? Talvez é sangue de um piolho que ela tinha no canal dela. Qual é a prova que isso é sangue de Nidá? Amara Bezerra, otoma com baduku etzel maholet. Fala Bezerra, não tem piolhos no canal da mulher. Isso é uma versão. Bica de Abel tem outra versão. Da huku etzemacholet. O canal da mulher é apertado demais para o piolho entrar. Então, são duas versões. Mais bem, Nayo. Qual a diferença prática, nafkamina, das duas versões? Dica bem, Nayo, destaca maacholet letzufa. A diferença é no seguinte caso: a mulher verificou o canal com um pano, viu sangue de um lado do pano, longe do sangue tinha um piolho amassado. Então, o quê? Conforme a primeira versão, que não tem piolhos no canal da mulher, então o sangue não vem do piolho. O sangue vem de dentro do canal, vem do ventre. E ela está impura. O piolho veio de outro lugar. Não, conforme a primeira versão, não tem piolhos no canal da mulher, então o piolho não estava dentro do canal. Então, o piolho veio de outro lugar e o sangue veio do ventre. E a mulher é considerada impura. Conforme a segunda versão falou, o canal da mulher é apertado demais para um piolho entrar. Mas aqui se trata da relação. Pode ser que tinha um piolho lá na área e o órgão masculino empurrou o piolho para dentro e amassou. Aí já pode ser que tenha um piolho dentro. Então nesse caso é mais leve. A vez que pode ser que o sangue é do piolho, a mulher não é considerada impura. Com certeza. É impura na dúvida. Itmar foi ensinado. Batka beda badukla betechato beerecha. A mulher pegou um pano limpo, verificou o canal à noite, então estava escuro, ela não viu o que saiu no pano. Ela deitou de lado e colocou o pano da verificação entre as coxas dela. E dormiu assim. Lemachar matzah le'adam. No dia seguinte, ela viu sangue na coxa dela. Então, Amarav, Tmea Nidá. Fala Rav, a mulher é considerada Nidá. Rav avalia que o sangue estava no pano e passou para a coxa. Então, ela é considerada Nidá. Amarav, Rav Shim Barhia, Rav Hosheshet Amartla. Falou o sábio para Rav que antigamente Rav disse que ela está impura na dúvida. Agora ele fala que ela está impura com certeza. Então o que aconteceu é que Rav mudou de opinião, voltou atrás. A relevância para saber se ela está impura na dúvida ou com certeza, Tumat Vadai ou Tumat Safek, é por exemplo se ela encosta em Truma. Se ela está impura com certeza, temos que queimar essa Truma. Se ela está impura só na dúvida, pode ser que a Truma continue pura, então não podemos queimar essa Truma. Isso é uma das relevâncias. Itmar Nami também foi ensinado. Amar Shmurt Me'anidah. Foram Shmuel também, e como os sábios do Beta Midrash, a mulher é considerada Nidá. Ou seja, revisando o caso. A noite estava escuro, ela verificou o canal com um pano limpo. Não dá para ver o que saiu. Ela colocou o pano entre as coxas e dormiu. No dia seguinte, encontrou sangue na coxa. Falou os sábios, ela é considerada Nidá. Avaliamos que esse sangue estava no pano e passou e sujou a coxa. Então, continuamos. Batka Bechenobadu. Lá. Outra vez, estava à noite. Ela pegou um pano que ela não tinha certeza se era um pano limpo ou um pano sujo. Pode ser que já tinha sangue lá. E ela verificou o canal. Não dá para ver o que saiu. וניחתו בקופסה, היא קולוקו לו מכה שעברתה. למחר מצא עליו דם, דוג'ה סיגינצ'י, אלא ויריפיקו יסיפר, הביאו כי שיהיה סנגי. פודי סקי סנגי כי זה סתיו האנצ'ס, פודי סקי סנגי כי אלא ויריפיקו אגורה, פודי סקי סנגי כי ויהיו ג'ו אינסטו, בעיה ספוסיבילידנטס. אמר לב יוסף, כל ימיו של רבי חייא תימא. פר לב יוסף, נמיוריה דווידן של רבי חייא, אלי אין פוריפיקו המולייר. ולעת זקנתו תיאר, כונדו רבי חייא פיקו וליו, אלי קומסה פוריפיקה המולייר נסיקה. Então, originalmente a Rebihia diz, avaliamos que é sangue de Nidá, e depois ele diz que não temos suficiente base para isso, pode dizer que é sangue que já estava no pano, pode ser que é sangue de outra pessoa, pode ser que é sangue de um inseto, então, no final a Rebihia facilitou. E Baru perguntam, sabe o que exatamente significa isso? Ech que ama, kol yamav timei mishum Nidá, uleitzik nato tier mishum Nidá, vetimei mishum Keter? Será que originalmente a Rebihia dizer que a mulher é Nidá, ou seja, que está impura com certeza, e quando ele envelheceu, ele falou que ela só está impura na dúvida, como se ela tem uma mancha na roupa íntima, ela só é impura na dúvida. Será que é isso que mudou? No princípio era Nidá, depois era Ketem, no princípio era certeza, depois era só na dúvida. Outra possibilidade é que originalmente Rebbe Chia dizer que a mulher está impura na dúvida, Tumat Ketem, e quando ele envelheceu, ele falou que a mulher é considerada pura. Não tem suficiente base para dizer que ela se impurificou. Como é que fica isso? Tashma uma prova. Detalhe fala bem. Batka be'etcheno badukla, benichato bakufsa, ulemachar matza alavdam. Exatamente esse caso. A mulher pegou um pano não verificado, pode ser que é um pano sujo, e ela verifica o canal à noite, não dá para ver o que saiu. Colocou numa caixa aberta, no dia seguinte encontrou sangue no pano. Rebbe Omer Tmeah Mishum Nidá. Diz Rebbe, ela está impura com certeza. Você tem o suficiente base para dizer que ela está impura. Rebbe Chia Amar Tmeah Mishum Keter. E Rebbe Chia diz que ela está impura na dúvida. A questão é, será que tem suficiente base para dizer que ela se impurificou? Betumat Vadai, como se tivesse certeza? Ou não, é só uma dúvida? Então, viramos a página. Amado Rebbe Chia, falou Rebbe Chia para Rebbe. E a Tamudê, Shetzricha, Kegris, Veod? Fala Rebbe Chia para Rebbe. Você tem que concordar comigo que para a mulher ser considerada impura, essa mancha tem que ser de um tamanho Kegris, Veod. É um tamanho relevante. Um gris, é um círculo com o diâmetro de 1 centímetro. Então, falando Rebbe Chia para Rebbe, você tem que concordar que para a gente suspeitar que a mulher está impura, tem que ser que essa mancha tenha esse tamanho de gris e veod, um pouco mais do que um gris. Porque senão, pode ser que é de um piolho. Mas Leavá falou Rebbe que sim, concordo. Amalo imken avata sedokete. Então, falando Rebbe Chia para Rebbe, se é assim, você concorda comigo que isso é um kete. Ou seja, se a mulher verifica o canal e vê sangue, mesmo que é uma gota pequena de sangue, isso não é um ketem, uma simples mancha. Isso é sangue que saiu de dentro do ventre. Então ela é considerada impura, nidá. Mas se é uma mancha, como nesse caso, era um pano que nem temos certeza se estava limpo. Pode ser que já tinha mancha de sangue. E pode ser que o sangue veio de outro lugar. É uma mancha que pode ser que veio da mulher, mas pode. Então fala Rebbe Chia para Rebbe. Num caso desses, tem que ser, para a gente suspeitar que a mulher está impura, pelo menos, que a mancha tem esse tamanho que gris veod. Porque senão pode ser que é de um piolho. E Rebbe concordou. Então fala Rebbe Chia, você concorda comigo que isso é uma mancha, um ketem. Quando existe uma mancha que impurifica a mulher, impurifica só na dúvida. Porque não temos suficiente base para dizer que veio do ventre. Então, falou Rebbe Chia para Rebbe que ele tem que concordar que é só um ketem que ela só está impura na dúvida. O que Rebbe vai responder? Rebbe Savar, Baina que gris veod da pu que me dá uma acholet, ve que madenafakla me dá uma acholet, vadai me gufat. Fale-me primeiro de tudo. Tem esse pano. Realmente, para a gente dizer que a mulher está impura, tem que ser que a mancha tem que gris veod. esse tamanho mínimo. Se não pode ser que é de um pior. Mas, fala, David, do momento que a mancha tem mais do que esse tamanho que é Grisveod, então já não é de um pior. Então, fala, Rebbe, a próxima opção mais óbvia é que veio do ventre. Então, ela é considerada impura nidá. Ou seja, fala, Rebbe, precisamos dessa medida que Grisveod, porque senão talvez é um piolho, mas se tem mais do que Grisveod, esse tamanho mínimo, então já não é de um piolho. Então, a próxima opção mais clara é que veio do ventre, da mulher que ela verificou à noite. Então ela é considerada impura. Temos suficiente base para dizer que ela está nidá vadai. Como se fosse certeza. My love. O que se vê dessa breta? Beziknu tokai. Rabel do to timem shum nidá. Shumamina. Quando o Rebbe Ria discute com o Rebbe, tem que ser que o Rebbe Ria já tinha envelhecido. Porque quando o Rebbe Ria era jovem, ele era aluno de Rebbe. Não vai discutir com o Rebbe na breta. Então, ele já tinha envelhecido, e quando, depois de envelhecer, ele falou que a mulher está impura na dúvida. Então, se vê que quando ele estava jovem, ele dizia como o Rebbe que ela está impura com certeza. Então, isso resolve aquela dúvida de antes. Mishtabach lei Rebbe, le Rebbe Shmuel, be Rebbe Yossi, be Rebbe Chama bar Bissa. Dadam gadol, Rebbe elogiou Rebbe Chama bar Bissa para Rebbe Shmuel, be Rebbe Yossi. Falou que Rebbe Chama é um grande sábio. Amalo, lechavou leatcha, avieu leadi. Falou Rebbe Shmuel para Rebbe, quando ele te visitar, manda ele para mim. Kiata, ele veio. Amalei, bai minai, milta. Falou Rebbe Shmuel para Rebbe Chama, pergunta alguma coisa para mim. Bai minai, ele perguntou. Batka beet sheno badukla, veni chato bakufsa, lemachar matza lavda. Mal. E ele perguntou essa dúvida que a gente acabou de ver. Uma mulher pegou um pano não verificado, verificou o canal à noite, não soube o que saiu, no dia seguinte ela viu sangue. Amalou que deveria Abba Imalach ou que deveria Rebbe Imalach. Falou, Bishver, como você quer que eu te responda? Primeira opinião de Rebbe ou primeira opinião do meu pai, Rebbe Yossi? Amalou que deveria Rebbe Imalach. Falou, Bishver, me fala primeiro o que Rebbe disse. Amalou, Bishver, Zeu Shomrim Alav de Adam Gadolu, Each Manichim deveria Rav e Shomim deveria Tarmit. Falei, Rebbe Shmuel, você ou Rebbe Chama que elogiaram tanto? Que é um grande sábio? Rebbe era aluno de Rebbe Yossi. Como é que você fala para eu falar primeiro a opinião de Rebbe antes da opinião do que o rabino dele disse? Então, Rebbe Chama barbisa savar, Rebbe reshmetiv tauchir aban kamei, umechad deshmateten, e Rebbe Chama falou que não. Primeiro ele vai escutar o que disse Rebbe, antes do que disse Rebbe Yossi. Porque Rebbe era um grande Rosh Yeshiva. Muitos sábios vinham visitar Rebbe, e Rebbe falava os ensinamentos dele, e os sábios verificavam esses ensinamentos, elaboravam melhor. Os ensinamentos de Rebbe são mais afiados, mais verificados, por causa disso, que ele toda hora estava com outros sábios, que visitavam ele, e os alunos dele. Então, primeiro ele quer escutar o que disse Rebbe, que o ensinamento é um pouco mais confirmado, antes do que disse Rebbe Yossi. Pergunta, mais Rebbe ou mais Rebbe Yossi? Que discussão é essa entre Rebbe e Rebbe Yossi? Que disse Rebbe Shmuel? Amar avada bar matna, tana, fala o sábio Abraita, Rebbe metame, Rebbe Yossi metair. Rebbe diz que a mulher nesse caso, que a gente viu, ela é considerada impura, como a gente viu que Rebbe discutiu com Rebbe Ria, impura como se fosse certeza, e Rebbe Yossi diz que realmente não tem suficiente base para isso. Então Rebbe Yossi falou que a gente considera a mulher como pura, não tem, pode ser que o pano já estava sujo, pode ser que o sangue é de um inseto, pode ser que o sangue é de outra pessoa. Então, Rebbe Yossi facilitou. Amara Bizeira fala Bizeira, que Shetime Rebbe, que Rebbe Meir. Rebbe, quando impurificou a mulher, falou como Rebbe Meir dificultando a lei. Shetime Rebbe Yossi, ele atzmotir. Quando Rebbe Yossi facilitou, ele facilitou porque essa é a opinião dele. Letrango fala Mishnah. Aisha Shaita Osatzrahea Veratada. Fala Mishnah. A mulher urinou e viu sangue na urina. Se a mulher estava muito apertada e ela urinou de pé, não conseguiu segurar e ela viu sangue na urina, é considerado impura. Mas se ela estava sentada, então ela é considerada pura. Escuta melhor o que disse Rebbe Meir. Se a mulher está de pé, ou seja, ela estava muito apertada, ela não conseguiu segurar então tinha uma grande quantidade de urina. Pode ser que parte da urina subiu um pouco no canal, e próximo ao ventre, em direção ao ventre, e onde tinha sangue, e isso tirou o sangue junto com a urina. Então, Flávio Mira, a mulher é considerada impura. Mas se a mulher urinou de forma normal, não estava tão apertada, tem menos pressão da urina, etc., então a mulher é considerada pura. Pode ser que é sangue de algum machucado, que a mulher tem alguma infecção. Tanto se a mulher urinou de pé ou sentada, não faz diferença, ela é considerada pura. Então, Ermir dificultou a lei. Mesmo que exista uma suspeita, Ermir já impurificou a mulher. Antes também Rebbe tinha suspeita, no caso do pano não verificado, que a mulher encontrou no dia seguinte sangue. Rebbe também, por causa de uma suspeita, Rebbe já disse que tem suficiente base para impurificar a mulher. E Rebbe se facilitou a lei nos dois casos. Amar Ravacha Bedrava de Ravashi, pergunta o sábio, Vamar Rebbe Yossi Bredi Hanina, que se temer bimim, lo timé ela mishum kete, vilu Rebbe mishum nidá que amar. Perguntou, disse Rebbe Yossi Bredi Hanina, que quando Rebbe Meir dificultou a lei nesse caso, que ela urinou de pé, falou que ela está impura na dúvida. E quando Rebbe dificultou a lei naquele caso do pano não verificado, impurificou como se fosse vadai, como se fosse certeza. Como é que Rebbe Zera disse que Rebbe vai com Rebbe Meir? Amalei falou Rebbe Ashi que não. Ananachi kamrinan ki itmarai mishum nida itman. Fala Rebbe Ashi que não foi isso que disse Rebbe Yossi Rebbe Hanina. A gente recebeu que ele disse que quando Rebbe Meir impurificou a mulher, no caso que ela urinou de pé, impurificou bevadai, impurificou com certeza. Ou seja, que tem suficiente indicador ou base para dizer que ele está impuro, então já é considerado tumat vadai. Nimtzal shelaot yom tmei. Viu na Mishnah, o casal fez a relação, imediatamente depois da relação ela verificou o canal, viu sangue, então os dois são considerados impuros, tem que trazer o sacrifício de Hatat. Tanto é bom falar braita. Eis o shur veset. O que é considerado uma verificação imediata? Mashal shamash veet shomdim betzad hamashkof betziat shamash nichnas et haveveset. Fala braita. Essa verificação imediata é o seguinte: é que quando o órgão masculino saiu, imediatamente a mulher terminou a verificação. Então, haveveset shamru lekinua havalon lebdika. Então é o seguinte. A Mishnah disse que a mulher verificou imediatamente o canal, imediatamente depois da relação viu o sangue. Os dois são considerados impuros, nida. Mas isso significa que a mulher passou, limpou o canal dela por fora e viu sangue. Esse é o caso que isso confirmou que eles fizeram a relação com nida. Mas se ela não viu sangue dessa forma, ela verificou as partes internas dela, as dobras, etc., e viu sangue, não é imediato. Como disse a Breta, que a verificação imediata é quando é imediatamente depois que o órgão sair. Aí o homem é considerado impuro por 7 dias. Então, isso é só se ela viu o sangue fora do canal já, quando ela limpou, na saída do canal, aí se vê que o sangue já tinha saído durante a relação. Mas se isso não aconteceu e ela verificou as partes internas, as dobras, etc., não é imediato. Então o homem é considerado impuro só na dúvida. Nimtzav shela le'achar zman, como a gente falou, se a mulher verificou depois desse período imediato e viu sangue, o homem não é impuro com certeza, só é impuro na dúvida, e eles não trazem o katat, não é certeza que eles fizeram a relação com a nidá. Então, Tana ve'chayavim asham talui. A Breda disse que eles têm que trazer o asham talui. Quando existe uma dúvida se a pessoa tem que trazer o katat ou não, de modo geral, a gente fala, tem que trazer o Hashem Talui. Então, disse a Breda, eles têm que trazer o Hashem Talui. Existe uma dúvida se eles fizeram a relação com o Nidá. E a Mishnah não falou isso. A Mishnah falou, não trazem o sacrifício. Parece que não trazem também o Hashem Talui. Por quê? Então, Itama Nidá Maitama. Por que, conforme a nossa Mishnah, não se traz o Hashem Talui? Bairan Hatiha Mishteh Hatihot. Então, a gente viu uma discussão algumas vezes já, mas vamos repetir. Existe uma discussão quando se traz o achame da lua? Então, o caso mais grave é, por exemplo, tem dois pedaços de carne na frente da pessoa. Um é sebo, um é gordura. O sebo é proibido, a gordura é permitida. Não sabemos qual é qual. A pessoa comeu um pedaço, não sabemos se ele comeu sebo ou gordura. Relevo ou shuman. Nesse caso, ele traz o Hashem Talui. Porque itchaz akisura, é hatiham ishte hatihot. Tem algo proibido lá, com certeza. Tem um pedaço que é relevo. Não sabemos se ele comeu ou não. Nesse caso, itchaz akisura, tem aqui a proibição. Então, ele traz o Hashem Talui. Tem outra opinião que fala mais. Que se tem um pedaço só, talvez é sebo, talvez é gordura, e a pessoa comeu, traz o Hashem Talui. Mesmo que não tenha itchaz akisura, não é certeza que tem algo proibido aqui. Não é certeza que tem sebo, tem só um pedaço. Mesmo assim, tem uma opinião que fala que ele traz. Então, essa é a discussão entre a Mishnah e a Braita. A Mishnah diz, quando existe uma dúvida se o casal fez a relação com a mulher Nidá ou não, não se traz o Hashem Talui, porque não tem com certeza uma Nidá aqui. Na hora da relação, existe uma dúvida se ele fez a relação com a Nidá ou com outra. Não é esse o caso. Então não se traz o Hashem Talui, é uma mulher só, duvidosa. A Breita fala que sim traz o Hashem Talui, porque a Hatiham Ishtei Hatihot também traz, conforme a Breita. É uma dúvida sobre uma mulher, se ele dá ou não na hora da relação, conforme essa opinião também se traz. A base para essa discussão, que a gente acabou de ver, de Hatiham Ishtei Hatihot, é baseada em Psukim, não é algo por lógica que se foi deduzido. Isso eu falei que agora paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos continuar esse assunto da verificação depois da relação, mulher do sangue, o que se faz, com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.